liberdade de expressão, enquanto o caso segue em análise na corte. O governador interino do Rio de Janeiro, Ricardo Couto, tem recebido apoio de aliados que destacam medidas de corte de gastos e reorganização administrativa. O desembargador Henrique Figueira classificou as ações como uma limpeza, defendendo também a atuação do Supremo Tribunal Federal no processo. Por outro lado, políticos ligados ao ex-governador Cláudio Castro e ao bolsonarismo criticam o acúmulo de funções e apontam a possível intervenção do STF. O cenário amplia a disputa política no estado e ocorre em meio a especulações sobre uma possível indicação de Couto ao Superior Tribunal de Justiça. Uma auditoria no Tribunal de Contas da União apontou que a demora na compra de vacinas Coronavac contribuiu para o desperdício de cerca de 260 milhões de reais. Segundo o relatório, a negociação conduzida pelo Ministério da Saúde em 2023 levou meses e resultou na entrega de doses com validade curta. A maior parte dos imunizantes não foi utilizada e acabou vencendo nos estoques públicos. Em resposta, o Ministério afirma que seguiu diretrizes da Organização Mundial da Saúde e atribuiu o cenário a problemas herdados de gestões anteriores. Moradores de São Paulo relatam o medo constante diante do aumento de furtos de celulares e ataques de quebra-vidros, o que tem levado à mudança de hábitos no dia a dia. Motoristas passaram a adotar estratégias improvisadas, como esconder aparelhos, usar celulares antigos como isca e até circular com vidros abertos para evitar prejuízos. Mesmo com ações da Polícia Militar, a percepção é de que a prevenção depende principalmente de atitudes individuais. Na última operação policial, dezenas de suspeitos foram presos, enquanto cresce a demanda por itens de proteção e segurança nos veículos. E ao menos 10 pessoas morreram após temporais atingirem diferentes regiões do Brasil desde a última sexta-feira, com registros de vítimas e desaparecidos. O estado de Pernambuco concentra o maior número de mortes, com casos ligados a deslizamentos de terra e afogamentos. Na Paraíba e no Rio Grande do Sul, temporais também provocaram mortes, alagamentos e deixaram centenas de desalojados. Autoridades monitoram a situação e avaliam medidas emergenciais, enquanto a Defesa Civil atua nas áreas afetadas. A alta de preços de itens essenciais tem pressionado mais o custo de vida no Nordeste, região com menor renda média e maior vulnerabilidade ao impacto da inflação. Alimentos, aluguel, combustíveis e gás de cozinha registram aumentos mais intensos nas capitais nordestinas do que no restante do país. O avanço dos combustíveis, influenciado pelo cenário internacional, eleva custos logísticos e amplia o efeito sobre outros produtos. Com maior comprometimento da renda com despesas básicas, o encarecimento pesa mais no orçamento das famílias e acende um alerta econômico e político. Nos destaques internacionais, a Justiça de Israel prorrogou por 2 dias a prisão de ativistas, entre eles o brasileiro Tiago Ávila, que foram detidos em uma flotilha rumo à faixa de Gaza. As autoridades israelenses acusam os envolvidos de ligação com uma organização associada ao Hamas. A flotilha, com mais de 50 embarcações, foi interceptada em águas internacionais, com cerca de 175 ativistas detidos. Esse caso gera reação internacional com questionamentos sobre a legalidade das prisões e a pressão pela libertação dos detidos. No esporte, o grande destaque é a 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, com jogos do São Paulo contra o Bahia e também Mirassol contra Corinthians. As partidas têm transmissão ao vivo pelo Esporte TMC. E para saber de todos os jogos da rodada, você pode acessar o nosso site www.tmc.com.br. Agora, 1:08. a gente vai falar agora da previsão do tempo para todo o Brasil nesse domingo. Começamos pelo sul do país, em Curitiba. Sol entre nuvens, chuvinha passageira, tempo firme. Na noite de hoje, a máxima não passa dos 16 graus e a mínima é de 11 graus. Aqui em São Paulo, domingo chuvoso, com chance de garoa à noite, máxima de 21 e mínima de 16. No Rio de Janeiro, chuva ao longo de todo o dia e também à noite. Máxima não passa dos 26 graus, a mínima foi de 21. Em Belo Horizonte, sol com aumento de nuvens e sem chuva. Máxima de 28 e mínima de 16. Na capital federal, em Brasília, sol entre nuvens e tempo firme. Máxima de 28 graus e mínima de 17. Em Recife, sol com chuva pela manhã. Tempo aberto à tarde, máxima de 30 graus e mínima de 24.
TMC. Quem escuta sabe.
E agora a gente gira a reportagem da TMC. Estávamos falando agora sobre a previsão do tempo e a gente vai a Recife, porque as fortes chuvas que atingem a região metropolitana de Recife, também a zona da Mata Norte, já provocaram 6 mortes em Pernambuco, segundo a Defesa Civil. Pernambuco não é o único estado do país atingido, mas é o principal atingido por conta dessas fortes chuvas desde a sexta-feira. E a gente vai conversar então com o Júlio Andrade, direto da capital de Pernambuco, que vai trazer todos os detalhes, como é que tá a situação por aí. Júlio, boa tarde.
Boa tarde, Luísa, boa tarde a todos, né, que escutam a TMC. Agora há pouco, né, você falava de 10 mortes nas manchetes, 10 mortes no país por conta das fortes chuvas e a grande maioria, infelizmente, aqui no estado. Foram 6, né? 6 mortes confirmadas por conta das fortes chuvas. A gente está falando de 5 casos de pessoas que perderam a vida, 3 crianças, por conta de deslizamento de barreira e um senhor que havia desaparecido na correnteza e o corpo foi encontrado ontem pelo Corpo de Bombeiros. Então, são 6 pessoas aqui na Grande Recife que perderam a vida por conta das fortes chuvas. E o que temos de mais atualizado em relação a números? O governo de Pernambuco decretou hoje situação de emergência em 27 cidades atingidas pelas fortes chuvas aqui no estado. A medida tem validade de 180 dias e serve para agilizar a execução de ações emergenciais, ampliando a assistência às famílias, possibilitando, né, a solicitação de apoio e recursos junto ao governo federal. Ao todo, em relação também ao balanço atualizado, o Corpo de Bombeiros realizou o resgate de 807 pessoas. Defesa Civil aqui do estado de Pernambuco registrou 1.601 pessoas desabrigadas, 1.389 pessoas estão desalojadas. Governo do estado, junto também com a sociedade civil, né, participando aí de campanhas, o governo já disponibiliza mais de 1.300 colchões, lençóis, kits de limpeza, e aí o trabalho agora continua para garantir proteção, assistência e a recuperação das áreas afetadas. Então, esse é o dado mais atualizado, situação de emergência decretada em 27 cidades que foram atingidas pelas fortes chuvas aqui no estado. Só reforçando, Luiz, isso que você falou um pouco, na sexta-feira, né, foi o dia ali principal, na quinta-feira à noite, quinta-feira antes do feriado, a gente já começou aqui a ter chuvas bem significativas, volume de chuva muito grande na região metropolitana, e aí depois foi todo aquele dia de muita chuva. Ontem a situação amenizou e hoje, aqui no Grande Recife, acabou de falar você na previsão, e é exatamente isso, choveu muito fraco pela manhã e agora o sol já volta a brilhar. Parece que sim, vai ser uma tarde de muito sol, o que ajuda, né, a terra a secar, enfim, e as pessoas que foram mais atingidas agora com esse trabalho de reconstrução de casas, de limpeza dos imóveis. Essa é a situação aqui do estado de Pernambuco.
Obrigada pelas suas informações, Júlio. Microfones abertos, viu? Qualquer novidade pode voltar aqui na programação. Agora a gente gente vai para Curitiba. O Tribunal de Justiça do Paraná voltou atrás e cancelou um adicional de R$14.000 que seria pago a magistrados pela orientação de estagiários. Quem tem os detalhes desse recuo é o repórter Luiz Fernando.
Durou pouco a resolução do Tribunal de Justiça do Paraná, que pretendia pagar um adicional aos magistrados do estado. O chamado aditivo de tutoria, que poderia chegar a R$14.000 por mês, foi revogado pelo órgão especial do TJ após críticas de que a medida serviria para burlar o teto salarial do funcionalismo. A ideia era considerar os juízes como professores, enquanto orientassem estagiários em seus gabinetes, uma função que na prática já faz parte das atribuições regulares do cargo. De acordo com a advogada e professora da Escola de Direito da PUC Paraná, Patrícia Custódio, essa revogação pode gerar reflexos em outras medidas semelhantes adotadas por tribunais de outros estados.
É função inerente do magistrado de prestar esse auxílio, né, de informação, de formação jurídica, né, aos estagiários e residentes. Então é totalmente irregular essa verba. Os tribunais estaduais têm se mobilizado, né, contrário, inclusive, à reforma do judiciário, exatamente porque dentre, né, as medidas que estão sendo apresentadas está, né, o corte, né, de uma série desses chamados penduricários, porque este, né, mais recente do TJ Paraná é um dos, né, mas nós temos outros tantos que já foram questionados, que são motivadores de ação, né, perante, né, o STJ e mesmo o STF.
Em nota, o Tribunal de Justiça do Paraná admitiu que precisa alinhar seus parâmetros à orientação do Supremo Tribunal Federal, que restringe os chamados supersalários e limita verbas adicionais a no máximo 35% do teto constitucional, que é de R$46.366,19. Com a decisão, nenhum valor chegou a ser depositado nas contas dos magistrados do Paraná. Agora, o tribunal deve realizar novos estudos orçamentários antes de submeter qualquer outra proposta de gratificação ao órgão especial.
E o ex-presidente Jair Bolsonaro segue bem após uma cirurgia no ombro e pode ter alta amanhã. Lucas Scherer tem os detalhes.
O ex-presidente Jair Bolsonaro passa bem e começa as sessões de fisioterapia no Hospital DF Star em Brasília. A recuperação inclui exercícios para a recuperação dos movimentos do braço, além de medidas para evitar coágulos no sangue. A informação não oficial é de que Bolsonaro pode ter alta já na segunda-feira, se continuar evoluindo bem. Pelas redes sociais, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro informou que o marido está com os movimentos do braço operado e tem conseguido descansar. Bolsonaro passou por cirurgia no ombro direito na sexta-feira para reparar o manguito rotador, conjunto de músculos e tendões que sustentam e movimentam o ombro. O político vinha se queixando de dores na região desde uma queda sofrida em janeiro, quando o ex-presidente estava detido na sede da Superintendência da Polícia Federal em Brasília. A cirurgia foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, após pedido da defesa. Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado em prisão domiciliar desde o final de março. O regime foi autorizado por Moraes por 90 dias em razão dos problemas de saúde do ex-presidente.
E o Paraná decretou emergência hídrica diante da estiagem que já impacta o abastecimento de água em várias regiões do estado. Direto de Curitiba, Isabela Miranda tem mais informações.
O governo do Paraná declarou emergência hídrica em todo o estado devido à estiagem dos últimos meses, que já compromete o abastecimento de água. Com o decreto, a Sanepar, Companhia de Abastecimento do Paraná, poderá adotar medidas como rodízio no fornecimento, reforço no monitoramento e campanhas para reduzir o consumo. O uso da água passa a ser prioritário para o consumo humano e animais, ficando proibidas atividades não essenciais, como a lavagem de veículos e também calçadas. O Instituto Água e Terra, que faz parte da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do Estado, também poderá restringir o uso da água para fins não prioritários. Segundo dados atualizados, os reservatórios que abastecem Curitiba e região metropolitana apresentam níveis entre 63% e 88%, indicando atenção para o risco de agravamento da situação. As autoridades pedem a colaboração da população para evitar desperdícios e preservar os recursos hídricos.
E o governo federal estima que 4 bilhões e meio de reais serão sacados do FGTS com o novo Desenrola. O programa será lançado nesta segunda-feira para tentar conter o alto endividamento das famílias. A Rafaela Soares tem mais detalhes.
O governo federal lança na próxima semana um novo programa para tentar diminuir os índices de endividamento das famílias brasileiras, o chamado Novo Desenrola Brasil. Em pronunciamento oficial, o presidente Lula disse que a iniciativa pode chegar a oferecer descontos de até 90% e condições mais facilitadas de pagamento.
As trabalhadoras e os trabalhadores poderão negociar dívida do cartão de crédito, do cheque especial, do rotativo, do crédito pessoal e até do FIES.
Um dos pontos centrais é o uso de até 20% do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, para quitar ou renegociar débitos. Outro eixo central é a taxa de juros, que pode chegar a 1,99%. Mesmo com o acumulado no ano superando a taxa Selic, atualmente em 14,5% ao ano, o custo é ainda mais vantajoso do que o oferecido pelas instituições financeiras. O Palácio do Planalto acendeu o alerta após dados do Banco Central mostrarem que cerca de metade das famílias estão endividadas e que aproximadamente 30% da renda familiar está comprometida.
E minutos, Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe.
TMC, quem escuta sabe. Transamérica, TMC.
Liderança nacional no acesso a bibliotecas escolares, segundo dados do IBGE. Quem traz os detalhes é a repórter Isabela Miranda.
O Paraná lidera o país no acesso a bibliotecas escolares com 98,9% dos estudantes em instituições com esse recurso. O percentual considera a média entre escolas públicas e privadas. Os dados são da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, o PENSE 2024, a mais recente do IBGE. O levantamento também mostra que a presença de bibliotecas é mais consolidada na região sul, com quase 90% dos estudantes da rede pública e cerca de 98% da rede particular tendo acesso ao espaço. Outras regiões brasileiras ainda têm parte significativa de alunos sem acesso a acervos de leitura nas escolas. A existência de biblioteca é requisito obrigatório para o funcionamento das instituições de ensino. No Paraná, há diferentes tamanhos de acervo que conversam diretamente com a estrutura dos 399 municípios do estado. Segundo a Secretaria da Educação do Paraná, existem bibliotecas menores com menos de 1.000 exemplares, outras com cerca de 5.000 e também acervos que chegam a 25 mil livros. De acordo com o sistema de empréstimos da Secretaria, entre os títulos mais procurados estão obras como O Diário de um Banana, O Pequeno Príncipe e O Diário de Anne Frank.
O marco legal da primeira infância, que define as diretrizes para o desenvolvimento de crianças de até 6 anos, completa uma década em 2026. No ano passado, o governo federal lançou a Política Nacional Integrada da Primeira Infância para unificar o planejamento dos estados e municípios para ambientes adequados para as crianças dessa faixa etária. No último mês, o Ministério da Educação fez uma pesquisa voluntária para entender melhor o alinhamento de estados e municípios com a política nacional. Os dados só devem ser divulgados no segundo semestre, mas levantamentos independentes, como um da Abrinq, apontam que ainda há muito que se fazer para se ter um cuidado adequado com as crianças. A reportagem da Júlia Takahashi e do Renan Honorato mostra uma das creches de São Paulo que se destaca entre outras escolas da capital e que atende às necessidades básicas do desenvolvimento infantil.
brincar, aprender e ser cuidado. É assim que deveria começar a vida de toda criança na primeira infância, fase que vai do 0 aos 6 anos de idade. É nesse período que se formam as bases do desenvolvimento humano. Ter acesso à educação, à saúde, à alimentação adequada, à segurança e ao convívio familiar faz diferença não só no presente, mas ao longo de toda a vida. Na creche Ruth Vidal, na Lapa, Zona Oeste de São Paulo, esse cuidado aparece nos detalhes. Entre atividades, rotina organizada e espaço para brincar, as crianças têm acesso a uma estrutura pensada para essa fase da vida.
E o que vocês mais gostam de fazer aqui na escola?
Eu gosto de brincar, desenhar e ver meu irmão. Eu gosto de brincar de pega-pega. Brincar de pato ganso.
Mas essa ainda não é a realidade de todas. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostra que 3 em cada 4 cidades não possuem um plano unificado para essa faixa etária. Há 10 anos, o Marco Legal da Primeira Infância deu os primeiros passos para que situações como essa fossem exceção. Mas foi só no ano passado que o governo federal resolveu tirar do papel o Plano Nacional da Primeira Infância, como comenta Marina Fragata, diretora de Políticas Públicas da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal.
Quando a gente pensa que passamos uma década, né, e perdemos ou minimizamos, né, a possibilidade de fazer uma política mais robusta, integrada, colocar um plano nacional, né, em ação, certamente a gente perde como país.
Essa unidade na Zona Oeste foi inaugurada anos depois da criação do Plano Municipal pela Primeira Infância em 2018, pela Prefeitura de São Paulo. Natália Gosmano, coordenadora da creche, detalha as principais atividades das crianças na unidade.
Aqui nós acolhemos a criança, elas são incentivadas a criar, a pensar, a investigar, né? E sempre trazendo as diretrizes como currículo da cidade, currículo antirracista.
Mas o desenvolvimento infantil não acontece só dentro da sala de aula. Ele também depende do vínculo, da escuta e da relação com as famílias. Como reforça a diretora da unidade, Daiane Machado.
Nós temos um contato quase que direto com essas famílias diariamente, na entrada, na saída e para qualquer emergência também, eles estão muito próximos.
Quando escola e família caminham juntas, os impactos aparecem no desenvolvimento das crianças. Mas garantir esse padrão de atendimento ainda é um desafio no país. Em uma iniciativa inédita, a Fundação Maria Cecília reuniu em uma plataforma os dados sobre a primeira infância. Segundo o levantamento, em 2024, 38% da população infantil era atendida por creches no Brasil. Para especialistas, investir na primeira infância não é apenas uma política social, é uma estratégia de desenvolvimento. O ganhador do Prêmio Nobel de Economia, James Heckman, mostrou que a cada dólar investido até os 6 anos de idade, há um retorno de $7. Ou seja, para cada real investido na primeira infância, a sociedade economiza 7 vezes em outras frentes, como saúde e serviços sociais. A Fundação também alerta que as políticas públicas voltadas à primeira infância ainda são recentes e precisam de continuidade, já que é na primeira infância que começa, de fato, o futuro de um país.
Pois é, e sobre essa reportagem da Júlia Takahashi, o Ministério da Educação reforçou que a participação na pesquisa é voluntária e ressaltou que vai prestar assistência técnica para os estados e municípios que ainda não têm um plano conseguirem elaborar maneiras de cumprir a Política Nacional Integrada da Primeira Infância. Agora, 1h27.
Transamérica agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube arroba TMC News BR. MCA apresenta Né Network. Uma das maiores bandas dos anos 80 e 90 está de volta ao Brasil com um show inesquecível, tocando seus grandes sucessos. Network, dia 12 de maio, no Iglu Super Hall, no Jockey Club. Imperdível. Man at Work. Work. Ingressos à venda em ticketmaster.com.br. Garanta já o seu. Apoio TMC Curitiba. TMC. Siga nas redes sociais, no Instagram e TikTok, TMC News BR e TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3. Quem escuta sabe.
América, agora é TMC, quem escuta sabe, agora 1h28. A gente segue te mantendo informado sobre o que acontece em Curitiba e também no estado do Paraná. E te convida a participar da nossa programação. Mande o WhatsApp no 419-9566-1003. 995-66-1003 e nos ajude sempre a manter atualizado o nosso informativo local, trazendo as notícias para você. Uma operação conjunta entre Polícia Civil e Vigilância Sanitária interditou clínicas de estética que utilizavam câmaras de bronzeamento artificial que são proibidas pela Anvisa. Esse caso aconteceu em Londrina. A ação mirou estabelecimentos que ofereciam o procedimento apesar do alto desenvolvimento de risco de câncer de pele associado ao uso desses equipamentos. 3 endereços foram alvos da fiscalização e 2 deles acabaram totalmente interditados por falta de alvará e também funcionamento irregular, enquanto o 3º teve apenas as máquinas lacradas. Uma casa vinculada e outra clínica, também sem nome oficial, foram fechadas por operarem de maneira clandestina. A Polícia Civil reforça que o uso dessas câmaras de bronzeamento com fins estéticos é banido no Brasil desde 2009 e que os proprietários podem responder por crimes contra a saúde pública. O Parque Estadual de Vila Velha em Ponta Grossa é oficialmente o mais novo patrimônio histórico e cultural do Paraná. O decreto foi assinado pelo governador Ratinho Júnior e reconhece a relevância científica, geológica e turística de um dos parques mais antigos do Brasil.
Quem escuta, sabe. Transamérica, TMC.
1h30 agora, virou o reloginho, seguimos juntos aqui na programação da TMC, fazendo um giro pelas principais notícias desse domingo, dia 3 de maio. A proposta de delação do ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, deve citar cerca de 20 episódios de supostas irregularidades envolvendo o banco. Entre os nomes mencionados estariam o ex-governador Ibaneis Rocha e a sucessora dele, Celina Leão, além de um ministro do Tribunal de Contas da União. A lista inclui ainda integrantes do Centrão, servidores do Banco Central e deputados distritais, segundo as tratativas iniciais. As negociações com a Procuradoria-Geral da República estão em fase preliminar e Celina Leão afirmou não ter relação com o ex-dirigente, defendendo a apuração rigorosa dos fatos. A rejeição do nome de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal marca um novo patamar de fragilidade do Executivo diante do Congresso e quebra uma tradição de mais de um século de aprovações automáticas. A derrota imposta ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva reforça o avanço do Legislativo sobre indicações, cargos e orçamento, num movimento que vem se consolidando desde a redemocratização. Nos bastidores, a avaliação é que o Planalto terá de intensificar negociações com senadores, especialmente com figuras como Davi Alcolumbre, antes mesmo de formalizar indicações para tribunais e agências. E as eleições deste ano terão um eleitorado de mais idosos. Dados do Tribunal Superior Eleitoral mostram que 23,2% dos votantes têm 60 anos ou mais, uma alta significativa em relação a 2010. O grupo com 70 anos ou mais soma cerca de 16 milhões e 600 mil eleitores e tem voto facultativo, o que pode influenciar o comparecimento às urnas e o peso político dessa faixa etária. Na direção oposta, o número de jovens entre 16 e 24 anos caiu, passando de 24 milhões e 700 mil em 2010 para 18 milhões e 900 mil neste ano, reduzindo a participação relativa desse público no processo eleitoral. A mudança no perfil do eleitorado tende a impactar a disputa. Pesquisas indicam menor vantagem de Luiz Inácio Lula da Silva entre os jovens e cenários mais equilibrados frente a nomes da oposição, como Flávio Bolsonaro, enquanto o voto dos mais velhos ganha peso estratégico. E falando em eleições, os eleitores têm até o dia 6 de maio para tirar ou regularizar o título junto ao Tribunal Superior Eleitoral, condição obrigatória para votar nas eleições. O prazo vale para a emissão do documento, atualização cadastral, transferência de domicílio eleitoral e regularização de pendências na Justiça Eleitoral. Quem estiver com o título cancelado não poderá votar no dia 4 de outubro e ainda pode enfrentar restrições civis, como, por exemplo, dificuldades para assumir cargo público ou emitir documentos oficiais. O procedimento pode ser feito online pelo sistema do TSE ou presencialmente nos cartórios eleitorais, com exigência de documentos básicos e, em alguns casos, pagamento de multa por ausência nas eleições anteriores. Então, reforçando o prazo até o dia 6 de maio, quarta-feira. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não considera aceitável a nova proposta apresentada pelo Irã para encerrar o conflito, apesar de reconhecer avanço nas negociações. Segundo Trump, há divisões internas entre líderes iranianos que dificultam um acordo, enquanto autoridades de Teherã sinalizam desconfiança em relação ao compromisso americano e não descartam a retomada da guerra. Em meio a toda essa tensão, os Estados Unidos aceleram o envio de cerca de 8 bilhões de dólares em armamentos para aliados no Oriente Médio, incluindo sistemas de defesa aérea e mísseis para países como Israel, Catar e Emirados Árabes Unidos. O cenário mantém a instabilidade na região e amplia o risco de escalada, com impactos geopolíticos e econômicos globais, especialmente no mercado de energia. Agora, 1h34.
TMC. Quem escuta sabe.
E nesta semana, o presidente Lula, durante um pronunciamento em rádio e TV, confirmou o novo Desenrola, o programa para endividados, que permitirá renegociações do cartão de crédito, do cheque especial e também do FIES. A proposta permitirá também o uso de 20% do FGTS. Wilson Pedroso, consultor eleitoral, conversou com a TMC sobre esse assunto e a gente vai conferir agora.
Próxima segunda-feira a gente vai observar, né, inclusive com um evento no Palácio do Planalto, com toda a pompa, etc e tal, evento do governo federal por conta do Desenrola. Ontem Lula fez um pronunciamento na TV, também no rádio, é um projeto para conseguir reduzir as dívidas das famílias brasileiras, né, muitas pesquisas mostrando um índice altíssimo de dívidas, infelizmente atingindo muitas famílias, e também o FGTS podendo ser usado até 20% do FGTS para conseguir ali conter as dívidas. É um assunto importante também com caráter eleitoral, né?
Bom, tem um caráter eleitoral pelo momento, mas já não é a primeira vez. Em 2023 teve algo muito parecido para demonstrar também, eu quero começar falando 2023, para demonstrar que isso também não resolve o problema da população, né? Nós não temos uma educação financeira. Eu, pelo menos, estudei em escola pública, estudei em escola particular. Nunca tive nenhuma matéria sobre educação financeira. Fiz direito, nada sobre educação financeira. Acho que falta, acho que nesse momento é importante essa liberação do fundo de garantia, que vale lembrar que é dinheiro do trabalhador, né? O governo não está nem fazendo nenhuma grande bondade, porque já é o dinheiro do trabalhador, que é um dinheiro justamente para quando perde emprego, para alguma emergência, mas é importante. Rafael, você falou um negócio das pesquisas. A Real Time fez uma pesquisa outro dia e a Quest, o Felipe da Quest, estava até explanando o porquê, né? Porque se fala muito o desemprego baixo, a economia melhorando, a renda per capita aumentando, e por que que existe um mau humor com o governo. A avaliação de governo continua ruim, a avaliação do presidente continua ruim. Ele falou três aspectos e um dos principais: endividamento das pessoas, endividamento, cartão de crédito, cheque especial, as bets agora, as bets entram também nessa questão de endividamento, que por mais que as pessoas tenham uma renda per capita um pouco maior do que o anterior, o carrinho de supermercado continua vazio, e continua vazio principalmente porque entra o dinheiro, entra no dia 5, no dia 7, 8 já não tem mais nada, por conta das dívidas, cai na conta o salário, o cheque especial já come metade do que o cara recebeu. Aí vem cartão de crédito, vem tudo. Então, o que eles estão tentando é, de alguma forma, a liberação desse dinheiro para ver se o bom humor com o governo melhora. Mas, volta, a gente estava falando de educação financeira. Não adianta só liberar dinheiro. Tem que ter medidas de conscientização das pessoas. Porque eu escuto, tem pessoa que já está falando, ah, vou ter um alívio. Mas aí, um minuto depois, ela já está falando de fazer outra dívida. Outra dívida. Então, não vai resolver o problema. Vai ser um alívio momentâneo de algo que falta, algo maior, que é a educação financeira, explicar as pessoas como deve tratar o dinheiro, explicar as pessoas que cheque especial não faz parte de salário. Tem até o embaixador, o Gustavo Lima, fala assim: se eu ganho 10 e tenho 10 de cheque especial, eu tenho 20, entendeu? E não é verdade. O cheque especial depois vai corroendo as condições financeiras dessa população. Então, eu acho que é importante, é um momento, justamente, é uma questão eleitoral para ver se melhora o humor da sociedade, da população com o presidente, com o governo. Mas, volto a dizer, é importante, mas falta muita coisa e falta medidas de educação financeira.
Medidas de educação financeira, medidas a longo prazo. É de praxe sempre em ano eleitoral que quem está no governo anuncie medidas financeiras que são chamadas de pacote de bondade. Ah, é só o Lula? Não. Na época, o ex-presidente Jair Bolsonaro também teve até bolsa taxista. Na época, ainda estávamos na esteira da Covid-19.
O Bolsonaro aumentou o Bolsa Família, deu aumento pro Bolsa Família no ano das eleições.
É de praxe.
Não, eu tô falando. É algo eleitoral. Mas é da política, né? Não é do presidente. Se você perguntar, os governadores estão fazendo bondade com o ICMS. Uhum. Todo mundo faz bondade e faz bondade com o nosso dinheiro.
Pensando neles.
É isso.
E nessa semana, a cidade de São Paulo foi eleita a mais feliz da América Latina. Mas será que quem mora por aqui concorda? O Bernardo Silva vai responder pra gente.
A pesquisa contou com especialistas internacionais que analisaram 64 indicadores. Entre eles, governança, saúde, mobilidade, qualidade de vida e meio ambiente. Copenhague lidera o ranking pelo segundo ano consecutivo, seguida por Helsinki e Genebra. A cidade de São Paulo não ficou de fora e foi eleita a cidade mais feliz da América Latina, na posição de número 161. Outras cidades brasileiras também aparecem no ranking. Curitiba, na posição de número 197, e Belo Horizonte, na posição de número 219. A nossa equipe esteve no centro de São Paulo para saber se quem mora aqui concorda ou não com o resultado da pesquisa.
Eu concordo, São Paulo é a cidade mais feliz da América Latina. Aliás, o Brasil também é um dos países mais felizes do mundo.
Concordo, porque por mais prova que a pessoa passe, por mais luta que a pessoa passe, ela está sempre feliz, sempre sorrindo. Como diz a música, deixa a vida me levar, não é assim? Então, eu concordo sim.
São Paulo tem uma diversidade de tudo, cara. O mundo inteiro está aqui dentro de São Paulo.
Não concordo. Muitas, muitas pessoas em situação de rua. Problema das drogas, principalmente o crack. Isso daí atrapalha muito na segurança das pessoas, né? Dos moradores da cidade.
Nós também conversamos com o psicanalista Christian Dunker para poder entender o porquê que essa felicidade está tão contagiante em solos paulistanos.
Acho que a gente teria que levar em conta um elemento comparativo que São Paulo efetivamente tem e que eu proporia, né, ser a ideia de diversidade. Então, lendo as matérias, aparece ali gastronomia bastante diferenciada, ofertas de equipamentos culturais, né, pujantes, espaços públicos com uma grande frequentação, vamos dizer assim, de mistura, Avenida Paulista, né, recursos universitários, né, recursos, parques públicos. Ou seja, talvez São Paulo tenha a oferecer, né, nesse conjunto de predicados que compõem a felicidade, esse elemento.
Pois é, essa pesquisa que dividiu opiniões realmente, né? E você, ouvinte, concorda que São Paulo é a cidade mais feliz da América Latina? Manda sua participação para cá. Agora, ainda falando aqui sobre São Paulo, quem aí da audiência é nerd, gosta de games? Porque hoje é o último dia da Gamescom Latam 2026, um evento gigante de videogames aqui em São Paulo. E o nosso repórter Lucas Escórcio foi pra feira testar os jogos e contar a história do evento.
O que acontece quando você leva os fãs de jogos de videogame para o Distrito Anhembi, na zona norte de São Paulo? Da Gamescom Latam. Um dos maiores eventos de jogos da América Latina chegou à sua terceira edição, que vai até o dia 3 de maio, no domingo. A Gamescom teve um crescimento explosivo no Brasil, saindo de 100 mil em 2024 para 130 mil visitantes no ano passado. Em 2026, a ideia é passar esse número. É aqui que as maiores empresas de games do mundo montam estandes para mostrar para o público seus novos lançamentos, disponibilizar brindes e fazer torneios de e-sports. Esse ano, só players de peso vieram expor na Gamescom. Nintendo, Pokémon, Warner Bros., Riot Games, Sega e EA. Todas colocando consoles e computadores com os melhores e mais novos jogos do momento para a galera testar. O evento também é um espaço para networking empresarial internacional dentro do universo dos games, palco do Big Festival, a maior premiação de jogos indie do mundo, que são jogos feitos por poucas pessoas, sem tantos recursos, e, é claro, muitos cosplays dos personagens mais queridos dos jogos. Eu perguntei para a galera que estava passeando pela Gamescom o que estavam achando do evento.
Tô achando bem legal. Primeira vez vindo e eu tô adorando.
Ah, sim, tá interessante, os eventos são interessantes, bastante jogo legal.
Eu tô amando demais, muito bom.
Muito bom, me diverti muito.
Eu também falei com o CEO da Gamescom Latam 2026, Gustavo Steinberg, que comentou sobre a empolgação de fazer uma exposição desse calibre.
A gente tá com mais publishers, mais jogos, mais conteúdos fortes, a gente tá com atrações internacionais, com expectativa de público maior. O nosso objetivo aqui é constituir uma plataforma que seja a plataforma de lançamento do que tem de mais contemporâneo, moderno dos games.
E obviamente que o repórter não ia ficar de fora de testar um desses novos jogos, um desses novos lançamentos. Estou aqui trajado, devidamente trajado, no stand da Warner para o lançamento de Batman Lego. Lego Batman, um novo filme dessa franquia versão Lego. Já existem diversos jogos do Batman Lego, mas esse aqui é bem diferente, mecânicas diferentes, mundo aberto, como nunca visto antes. E agora chegou a hora do repórter se divertir um pouco. Com licença que eu tenho que salvar Gota, rapidinho.
Uma hora e 45 minutos, Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3. MCA apresenta Né Network. Uma das maiores bandas dos anos 80 e 90 está de volta ao Brasil com um show inesquecível, tocando seus grandes sucessos. Né Network, dia 12 de maio, no Iglu Super Hall, no Jockey Club. Imperdível. Né Network, ingressos à venda em ticketmaster.com.br. Garanta já o seu. Apoio TMC Curitiba.
A TMC Paraná coloca à frente os principais pré-candidatos ao governo do estado.
Sem roteiro, sem nada ensaiado.
Direto pra você.
Saúde, educação, economia, militarização das escolas, privatizações, pedágios.
Decisões que impactam seu dia a dia.
Quem responde é quem quer governar.
Quem pergunta é o Felipe Armata. Sem rodeios, sem filtro, com a cara da TMC Paraná. Acompanhe de segunda a quinta, às 10h30 da manhã.
É olho no olho, pergunta na lata e compromisso com a verdade.
Se é importante pro Paraná, vai estar aqui. Uma série de sabatinas com os principais pré-candidatos ao governo do Paraná. TMC, este é o papel do jornalismo. Quem escuta sabe. Fique atento às próximas chamadas na nossa programação e descubra qual é o próximo sabatinado.
Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe, você que ouve o 100.3 FM do seu rádio, leva a TMC de carona no seu carro, também sabe, fica por dentro do que importa pra você no noticiário local de Curitiba e também da região do Paraná. Eu me despeço por aqui no último bloco local antes do esportes, porque daqui a pouquinho, 2 da tarde, tem um Esquenta TMC pra Paraná e Toledo, aliás, Toledo e Paraná, isso porque o Paraná Clube viajou pra enfrentar a equipe do Toledo no estádio 14 de dezembro. A bola rola às 13h30, mas daqui a pouquinho, 2 da tarde, o Esquenta TMC já antecipa as principais informações e também te coloca no clima para essa partida que é válida pelo jogo de ida das quartas de final do Paranaense nessa segunda divisão. Lembrando para você que tem transmissão ao vivo no 100.3 FM e também com imagens no YouTube Esporte TMC. Então fica com a gente porque daqui a pouco tem essa partidaça válida pelas quartas de final da Segundona Sanepar. Agora 1h48.
Uma hora e 48 minutos, estamos de volta aqui na programação da TMC. O Supremo Tribunal Federal deve decidir entre 8 e 15 de maio se é válida a lei que autoriza o uso de imóveis públicos para reforçar o caixa do Banco de Brasília, em meio a toda a crise envolvendo o caso Master. O parecer do procurador-geral Paulo Gonê é contrário à medida e aponta riscos jurídicos, ambientais e possível desvio de finalidade no uso de bens públicos para capitalizar o banco. Apesar disso, o ministro Edson Fachin suspendeu decisão anterior da Justiça do Distrito Federal e manteve, por hora, a autorização para uso dos imóveis até o julgamento final no plenário virtual. O caso expõe divergências institucionais e pode ter impacto direto nas contas do banco e na política local, com possibilidade de mudança no entendimento da corte ou até modulação dos efeitos da decisão. A inflação voltou a ganhar força no Brasil em 2026, pressionada principalmente pela alta do petróleo no cenário internacional e também pelo aumento de gastos públicos, o que tem encarecido combustíveis e diversos produtos no país. Esse avanço dos preços já impacta diretamente o poder de compra das famílias e se torna um problema político e econômico em ano eleitoral, afetando o humor do consumidor e a popularidade do governo. O cenário também dificulta os planos do Banco Central de reduzir os juros, já que a inflação mais persistente exige cautela na política monetária, mantendo o crédito mais caro e freando a atividade econômica. Indicadores recentes reforçam essa tendência. A prévia da inflação, o índice de preços ao consumidor amplo, acelerou puxada por alimentos e combustíveis, sinalizando pressão contínua sobre os preços e menor espaço para cortes na taxa Selic nos próximos meses. Nos destaques internacionais, a Guarda Revolucionária Islâmica afirmou ter dado um prazo de 30 dias para que as Forças Armadas dos Estados Unidos encerrem o bloqueio a portos, elevando a pressão no conflito. O grupo também indicou que o presidente norte-americano Donald Trump terá que escolher entre uma ação militar considerada impossível ou aceitar um acordo desfavorável. Do lado americano, Trump afirmou que vai analisar a proposta enviada pelo Irã por meio do Paquistão, mas demonstrou ceticismo sobre a possibilidade de entendimento. O impasse reforça o clima de tensão e mantém o risco de escalada militar na região, com negociações ainda sem definição. Agora, 1h51.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe.
E agora vamos falar de skate feminino aqui na TMC. O projeto social Dois das Minas reúne mulheres de diferentes idades em aulas noturnas no Céu Heliópolis, na Zona Sul de São Paulo. Para entender mais sobre o projeto e de onde ele surgiu, a TMC conversou com a idealizadora do Dois das Minas, Luciana Toso. Vamos ouvir.
O projeto Dois das Minas, ele surgiu muito genuinamente, não foi planejado como projeto social. Surgiu como um encontro no momento que eu passava por uma situação bem delicada, no término de uma relação abusiva, relacionamentos afetivos aí que muitas mulheres passam, né, por situações delicadas. Numa fase dessas, por insistência das amigas, eu já estava começando a andar de skate, eu resolvi, falei, vamos marcar esse encontro. A gente marcou um encontro numa segunda-feira, O Desde das Minas começou como segunda das Minas. E nessa primeira segunda-feira, foi 4 de 4 de 2022, juntaram aproximadamente 30 mulheres e nunca mais parou. Eu não tive tempo mais de ficar depressiva, não tive tempo mais de... minha vida foi sendo transformada junto com o projeto e eu passei a entender que eu não precisava do meu ex-namorado, que era quem me ensinava a andar de skate até então. Eu precisava das minhas amigas, eu precisava de rede de apoio, eu precisava dessa força feminina. E a gente foi entendendo que quanto mais as mulheres se conectavam, mais fortes elas estavam. Então, a gente entendeu que era muito além do skate. O lema do nosso projeto, desde então, é skate, acolhimento e solidariedade. Então a gente trabalha assim, são muitas camadas, é muito legal, é muito além do skate.
Ô, Luciana, prazer falar contigo. A Alexia disse que não tem muitas habilidades. Eu queria saber da maioria das mulheres, das meninas que chegam para o projeto. A maioria não tem tanta experiência ou já são garotas, mulheres que gostam de skate e encontram novas amizades?
A maioria já vem como uma aula, nossa aula é uma aula de iniciação ao skate, né? Então a gente trabalha com o skate como uma ferramenta educacional, onde a gente trabalha algumas temáticas, como sororidade, empoderamento feminino, enfim. E as aulas sempre foram voltadas só para meninas e como iniciante. Então nosso objetivo não é trabalhar alto rendimento. Acontece, a gente acaba tendo algumas meninas que se destacam muito mais, né? E a gente criou até hoje, a gente tem o que a gente chama de time Dois das Minas, que são meninas que estão aí já competindo pelo Brasil, enfim. Mas qualquer mulher pode vir. Eu comecei a andar de skate aos 46 anos, então foi uma descoberta incrível. Assim, o skate, ele por si só, ele trabalha resiliência, ele trabalha esse empoderamento, ele trabalha essa socialização, né? A pista de skate tem sempre muita gente. E majoritariamente um ambiente bem masculinizado. Eu acho que o sucesso dos Dois das Minas se faz justamente por muitas mulheres terem vontade e não terem tido oportunidade lá na sua juventude, porque 90%, né, das mulheres assim, na faixa de 30 anos ou mais não podiam andar de skate quando eram jovens, né? Não eram incentivadas, não podiam, mas não eram incentivadas. Então hoje elas vêm pra gente como se fosse um espaço de aprendizado, sabe? Não é uma bolha fechada que a gente ensina para que elas andem só entre meninas, não, pelo contrário. A gente quer que elas ganhem autonomia para conquistarem todos os espaços de pistas de skate, estando majoritariamente ocupada por homens ou não. Que elas se sintam seguras para chegar nesses lugares. E você tocou num ponto bem interessante, falando sobre não ter. A maioria das pessoas não teve contato nenhum com skate, vem para a gente. Realmente do zero, né? Um aprendizado do zero. E o que é muito legal é que não tem idade, não tem limite de idade, né? Então aí a gente coloca a partir de 5 anos, 6 anos, e tem mulheres que. A gente tem uma aula de adultas, a gente tem uma aula voltada só para as mulheres adultas, são 18 mulheres, que eram as mães que às vezes vinham trazer as meninas, vinham trazer a filha. Eu sempre chamo, sempre. Vamos subir no skate, vamos tentar. Pô, fez tão bem pra mim, eu acho que não era justo, sabe? Eu precisava dividir isso com a sociedade, com outras mulheres. Eu sempre incentivo. E aí, umas meninas assim, de 28, 30 anos falam, não tenho idade, estou velha. Falam, parou. Comecei a andar com 46 anos, não tem desculpa. E nisso a gente consegue chamar e consegue trazer ela ali para aquela primeira vivência. Cara, subiu no skate pela primeira vez, dificilmente a pessoa não se apaixona, viu? Porque é uma sensação de liberdade muito boa, né?
Sensacional, Luciana. E para além também da prática esportiva, imagino também que esse grupo acaba virando também um grupo de trocas, né? De experiências pessoais, experiências sobre a vida. Conta um pouquinho pra gente como que é essa relação para além do esporte, né? Viram então amizades mais profundas e até trocas profundas mesmo, né? Sobre a vivência como mulher na sociedade, ou até mesmo aquela coisa, né? Faz a aula, depois o pessoal sai para se divertir. Isso também acaba virando uma amizade para fora também da prática esportiva, né, Luciana?
Sim, com certeza, né? O skate já é uma grande família, né? A gente sempre vê, mesmo para quem não conhece, não acompanha, quando vê um campeonato de skate, se surpreende com a conexão dessa bolha, dessas pessoas que competem, que participam, que estão conectadas ao skate. São pessoas, já existe uma grande família, né? Eu falo que é uma família muito acolhedora, o skateboard. Para além disso, o Dois das Minas criou uma rede de apoio entre mulheres, né? Então é muito interessante, muitas meninas nos procuram até de outros estados, de outros lugares, e falam, puxa, se eu tivesse esse projeto aqui na minha cidade, eu andava de skate. Então a gente às vezes não precisa nem estar conectada pessoalmente, mas estar conectada ali pelas redes sociais, a gente já consegue incentivar, motivar, trazer essa mulher para perto. E sim, as mulheres, elas criam amizade, criam vínculos de amizade, não só as mulheres adultas, as crianças, as meninas. O skate por si, ele faz isso. E dentro do projeto, elas acabam sendo meninas que vão se encontrar nesse espaço de skateboard para sempre, né? Então, é muito legal que elas estejam criando esses vínculos de amizade já nessa faixa etária, né, com o skate, desde pequeno, desde o início, né, dessa vivência com o skate, porque, cara, além de fortalecer, de chamarem para os rolês, vão juntas para pistas, vão passear para os espaços, além disso, eu acho que o mais legal disso tudo é criar uma conexão para uma menina que, mesmo que ela chegue numa pista de skate e se sinta intimidada, de repente, por ter maioria meninos, se ela vê uma menina do projeto, ela vai se sentir mais confiante. Ela vai falar, opa, tem uma amiga ali, eu conheço.
Que legal.
Tem uma menina que eu conheço. A gente tenta criar essa conexão mesmo, sabe? Essa rede de apoio entre todas. É difícil? É difícil, mas quando a gente tem duas, é um pouco mais fácil. Três, é mais fácil ainda. E assim vai, sucessivamente, né?
Legal. Quero dizer que quem quiser mais informações, quiser se juntar aí a Luciana e as suas amigas, colegas, esportistas, skatistas, tem aqui a página delas no Instagram, o 2 das Minas, o 2 o numeral. Coloque lá o numeral 2. Pra quem tá no YouTube. Recua um pouquinho. Agora deu.
Boa.
Muito bem.
Aqui, dois. @2das Minas. Passou a ser 2 das Minas porque era segunda, terça, quarta, quinta. Hoje a gente tá muito dentro das redes SESC também, né? Sistema S, CELS. Então, assim, hoje a gente trabalha. Estamos, inclusive, agora terminando uma ação. Eu estou aqui com mais 4 instrutoras do projeto. Então, aqui está terminando uma ação exatamente nesse momento, por sinal.
Muito
Atendemos bom. Muitas meninas agora.
Legal.
É muito bom.
Aí, agora a gente encerra essa hora de notícias aqui na TMC. Eu, Luísa Mutoni, me despeço e volto amanhã na sua companhia. Obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Tchau, tchau.
TMC. Quem escuta, sabe.
A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. Sabe por quê? Porque joga com você, com diferentes tipos de lance. Para cada estratégia tem um tipo de crédito. Do primeiro carro até a casa na praia. Da viagem tão sonhada ao investimento seguro. Com especialistas a Demicon, a conquista é sua. Porque consórcio a Demicon, dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá.
Acelere o seu sonho com um Volkswagen novo na Luzon. Tecnologia, conforto e qualidade. Vem pra Luzon, você também. Tem ofertas exclusivas com preço bom de verdade. Você vai mais longe com seu novo Volkswagen. Negócio bom é na Luzon. Negócio bom é só na Luzon.
Volkswagen, desacelere, seu bem maior é a vida.
Num encontro cheio de saudade, ele escapa. Os sorrisos são respostas espontâneas. De repente, a gente tá rodeado deles. Criar novos sorrisos é o que nos move. A Neo Dente, em parceria com milhares de dentistas, combina soluções estéticas, reabilitadoras e implantes dentários inovadores, garantindo que as pessoas possam sorrir sem hora marcada. Neo Dente, para sorrir com a vida. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Olá, eu sou a doutora Luciane Moreira, oftalmologista do Hospital de Olhos do Paraná. Você sabia que existe uma lente de contato que pode corrigir a visão para perto e para longe? As lentes de contato multifocais são lentes que possuem diferentes graduações em uma única lente, para longa, média e curta distância. No Hospital de Olhos do Paraná, Você conta com um setor especializado em lentes de contato. Agende sua consulta.
Hospital de Olhos do Paraná, 50 anos.
Quando o papo é qualidade e segurança em materiais elétricos, a Enerbras não brinca em serviço. Tomadas, interruptores, disjuntores, quadros de distribuição, canaletas e até chuveiros pensados para sua obra e seu dia a dia. Produtos duráveis, confiáveis e com aquele design que faz qualquer projeto brilhar. Quer ver de perto? Acesse enerbras.com.br.
No mês da indústria da Ferramentas Gerais, as melhores ferramentas para que sua empresa ganhe produtividade com muito mais economia. Bomba para graxa Bosa, R$419,90. Jogo de brocas e bits Vonder, R$179,99. Alicate amperímetro Fluque, R$339,90. Pensou Ferramentas Gerais. Visite nossa loja na João Bétega, 2876, Portão, ou fg.com.br.
Hospital Ipo, o maior centro especializado em otorrinolaringologia da América Latina. Há mais de 32 anos oferecendo consultas, exames e cirurgias com agilidade, acolhimento e profissionais renomados. O único com atendimento 24 horas, dedicado exclusivamente à especialidade, o Ipo é referência em prevenção, diagnóstico e cuidado humano. Hospital Ipo, saúde e excelência tem nome e endereço. Acesse ipo.com e agende sua consulta.
Olha, no futebol, quando lança...